Olá pessoal, graça e paz. Mais uma vez nós vamos estudar sobre fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e fé é a prova das coisas que não se veem. A Bíblia fala que Deus diz que sem fé é impossível você agradá-lo. Eu creio que você não pode dar nem receber de Deus se não for pela fé. Fé é o canal que Deus escolheu para você agradá-lo, para você poder receber todas as bênçãos e isentar Deus de qualquer injustiça. Porque a Bíblia diz que aquele que crê, recebe. Quando Deus disponibiliza você para receber pela fé na palavra dEle, é um ato glorioso de crer na integridade de Deus, no seu caráter imutável e na sua palavra que não volta vazia. Hoje nós vamos estudar sobre aprendendo a crer. Isso mesmo, aprendendo a crer. Nós precisamos desenvolver a nossa fé ao ponto de crermos em tudo que Deus diz na sua palavra. E nós precisamos desenvolver músculos pegando peso na academia. E para isso, precisamos entender que aqueles pesos não são problemas para nós. Esses pesos nos ajudarão a desenvolver a nossa fé. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo de número 4, que a tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. E que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, porque elas são temporais. Mas nós devemos atentar para aquilo que não vemos, porque aquilo é eterno. No capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo 7, ele diz imediatamente, porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos baseado naquilo que Deus falou, e não por aquilo que nossa vista está dizendo, nem por aquilo que as pessoas estão falando. Se o que elas estão falando estão contra a palavra de Deus, você fica com a palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Você pode crer que o que Deus prometeu vai acontecer na sua vida se você desenvolver esses passos que nós vamos compartilhar com você hoje. Vai edificar a sua fé e vai fundamentar você nesse aprendizado do crer. Hoje nós vamos falar sobre aprendendo a crer. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4, no versículo de número 1, até o verso de número 4. A Bíblia diz assim, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A promessa foi dada para você entrar no descanso de Deus, para você entrar naquilo que Deus já preparou. A Bíblia diz que Deus descansou de suas obras, tudo já está pronto. Deus só voltou a trabalhar depois da queda do homem em Jesus Cristo. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Mas uma vez que Jesus ressuscitou e assentou à direita de Deus, Jesus está descansando. A nossa posição nele nos faz descansar. Quando você libera sua fé no que ele falou, por exemplo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. No mundo tão turbulento, amedrontado, cheio de tempestades e perseguições, assaltos, destruições, como nós podemos viver uma vida tranquila e sossegada, crendo na paz que Jesus lhe deu? Se você confessar que a paz de Deus guarda sua mente, guarda seu coração, você vai perceber que o medo e as angústias não conseguirão afogá-los. Aliás, a Bíblia diz, se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Bem, esse texto foi dado para nós pelo Espírito Santo, e ele diz assim, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. As mesmas boas novas que Deus deu para nós, deu para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi, para todos do Velho Testamento. Mas a palavra que ouviram, e aí onde entra o ponto-chave, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Você ouviu isso? Fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. No entanto, após ouvir a palavra, você tem que ter uma ação em cima daquela verdade. É maravilhoso entender que o que Deus deixou é para ser praticado. E a prática das coisas espirituais geram milagres na minha vida e na sua vida. E olha que coisa maravilhosa. A palavra que ouviram não lhes aproveitou. A palavra que ouviram, a palavra de Deus, as mesmas boas novas que nós estamos ouvindo, não lhes aproveitou porque eles não misturaram com fé. Lembra? Fé é acreditar que Deus não pode mentir. Fé é agir à altura da palavra de Deus. Fé é pegar a palavra de Deus e agir como se ela é verdade na sua vida, porque ela já é verdade para Deus. É agarrar as coisas invisíveis e trazê-la para o visível pela sua confissão. No versículo de número 3, ele diz: nós, porém, que cremos, entramos no seu descanso. Quando você crê, você entra no descanso de Deus. Tire a ideia que descanso é estar deitado numa rede, numa praia, com o vento soprando. Pessoas podem estar fisicamente nesses lugares e estarem inquietas, perturbadas, desesperadas. Entrar no descanso é quando você aprende a confiar em Deus nas pequenas coisas, desenvolvendo sua fé no seu dia a dia. Comece a dar graças a Deus pelas pequenas coisas, dando graças a Deus o tempo todo. Obrigado, Pai, pela sua bondade. Obrigado, Pai, pela sua fidelidade. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, pelo seu espírito. Obrigado, Pai, pelas coisas mais simples que você tem. Agradecendo a Deus em todo o tempo, desenvolvendo uma vida de gratidão. O que eu poderia dizer sobre isso é com relação às letras do alfabeto. Quando você está no jardim, A, E, I, O, U, são apenas essas letrinhas. Quando você entra na universidade, essas letras se tornam números importantes. Às vezes, você tem que procurar em vários números para encontrar um zero, para encontrar um Y, para encontrar um X. As letras agora ganharam valores que nós nem podemos imaginar. E através dessas combinações de X mais Y e tudo mais, nós encontramos até fórmulas para criar remédios ou coisas que vão embelezar as pessoas. E é isso que eu quero que você entenda. Quando nós começamos em passos simples, como obrigado Jesus, dando graças a Deus em todo o tempo, a Bíblia diz que o louvor deve estar na boca daquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando você começa a desenvolver essas pequenas coisas no seu dia a dia, dando graças a Deus, você vai trazer uma atmosfera da presença de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios e aonde você estiver. É claro que o que Deus promete, Ele cumpre. E então essa palavra de gratidão ativa a manifestação dos céus. A Bíblia fala que Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, ele disse: vocês devem crescer em ações de graça. Como está o nível de ações de graça na sua vida? Quanto mais você dá graças a Deus, mais você expressa a sua fé. Lembrando que fé é louvando a Deus por um benefício recebido. Exemplo, você está crendo para um celular como esse. E você diz: Pai, obrigado pelo meu celular. Você não está vendo o celular, você não pegou o celular, mas você está dizendo: Pai, obrigado pelo meu celular. Obrigado pelo meu celular. Isso que você está fazendo agora é fé, porque você está louvando a Deus sem ver. E de repente alguém te dá o celular, ou Deus te dá a condição de comprar aquele celular, e agora o celular chegou na sua mão e você diz: Senhor, obrigado, eu te agradeço por esse celular. O fato de você estar vendo, tocando nele, já não é mais fé, é simplesmente gratidão. Mas o ato de você fazer aquilo antes de tocar no celular, de pegar no celular, de ver o celular, é sua fé falando. Aleluia. É um comportamento que você tem baseado no que Deus prometeu. Você orou baseado no que Deus prometeu e Deus fará aquilo que prometeu. Nós que cremos, entramos no seu descanso. A vontade de Deus é que você entre no descanso dele. A vontade de Deus é que você aprenda a louvá-lo em toda e qualquer situação. Há dois versículos mais que eu quero compartilhar com você hoje pela manhã para edificar a sua vida. Está lá em Tiago, capítulo 2, no verso de número 1, e Tiago, capítulo 2, verso de número 14. Ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Quando você anda em fé, automaticamente você pode liberar amor para funcionar na sua vida. Aliás, a fé opera melhor pelo amor. No versículo de número 14, o Espírito Santo fala aqui para nós: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Lembra? Essas são as obras da fé. não obras para a fé, as obras da fé, daquele que crê que o que Deus prometeu vai acontecer. E ele diz assim, mas não tiver obras, uma vez que você tem fé, você tem ação, você tem atitudes correspondentes àquilo que crê. Quando Jesus disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, o rapaz ainda estava cego. No caminho ele ainda estava cego. E ao lavar-se, ele voltou vendo. Isso é maravilhoso. Quando Jesus opera milagres, ele sempre ordenou pessoas fazerem o que elas aparentemente não podiam fazer. Ele estava no templo e tinha um homem com a mão mirrada. E Jesus disse, estende a mão. Você imagina se fosse com você, a sua vida, sentado olhando para o Mestre Jesus, uma mão mirrada, e Jesus dissesse para você, estenda a mão. Muitas pessoas iriam pensar, ele não sabe que eu sou aleijado, ele não sabe que eu estou com problema, que eu nunca estendi a minha mão. Será que ele não viu que minha mão está mirrada e que eu não posso? Mas a ordem foi dada, e uma vez que a ordem é dada, a única coisa que você deve fazer é obedecer à palavra de Deus. Em nome de Jesus, estende a sua mão. Hoje mesmo, na sua cozinha, na sua casa, no seu carro, se tem alguma dor, faça o que você não podia fazer. Libere sua fé nessa verdade. Em nome de Jesus, estenda a sua mão. Em nome de Jesus, libere a sua perna a funcionar, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E aquela ação que ele colocou, aquela atitude de crer na palavra de Deus, aquele rapaz sabia que a mão dele estava mirrada, aquele rapaz sabia que não podia estender a mão, e Jesus deu uma ordem contrária à situação, estenda a sua mão. E quando você age em cima da palavra, isso é fé. Não para que a palavra se torne verdade, porque a palavra já é verdade, independente da sua ação, porque quem falou ela é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Essa palavra precisa ser verdade em você. É literalmente a palavra em você implantada. Lembra que Tiago disse, para você receber a palavra com mansidão no seu coração, a palavra em voz implantada é poderosa para salvar a sua alma, para trazer cura, prosperidade, libertação em todas as áreas da sua vida. Isso é maravilhoso. Poder entender que o que Deus falou vai acontecer. O que Deus prometeu, certamente Ele fará. A nossa fé trafega nesses dois pontos. Primeiro, ouvir a palavra de Deus, saber aquilo que Deus falou. Porque você não pode exercer fé aonde a vontade de Deus não é conhecida. Você só pode liberar sua fé aonde a vontade de Deus é conhecida. Muitas pessoas oram a oração da fé, destruindo elas com o se Deus quiser, se for a vontade de Deus. Quando você diz o se, é porque você ainda não conhece a vontade de Deus. Mas vamos te dar um exemplo. Eu te mando um zap e digo, venha para Jundiaí, você vai passear comigo, você vai conhecer minha casa, conhecer minha igreja, nós vamos para uma churrascaria. Quando eu mando para você, até esse zap chegar, se você estiver falando com alguém, você poderia dizer, ah, se o pastor Sérgio me chamasse para ir lá em Jundiaí, ah, se o pastor Sérgio falasse isso e isso, ou como eu gostaria de ir. Mas, de repente, a minha mensagem chega para você no seu zap. Na hora em que a mensagem chega, a minha vontade foi revelada para você. Agora, é só você crer nessa mensagem. Quando você lê ela e crer no que eu falei, você vai começar a dizer às pessoas, eu vou para Jundiaí, eu vou conhecer a casa do pastor Sérgio, eu vou conhecer a igreja lá, eu vou ficar com ele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pessoas que não lhe conhecem vão dizer, é doido? Como é que você vai lá? Como é que você sabe disso? E aí você diz para elas, olha, eu tenho uma mensagem, eu tenho as boas novas. Faça a mesma coisa com a palavra de Deus. Quando você ouvir que o Senhor é teu pastor e nada te falta, quando você ouvir que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades, quando você ouvir que pelas pisaduras de Jesus você está sarado, haja da mesma forma, não importa se você tem dinheiro ou não, não importa se você está se sentindo bem ou não, a sua posição é baseada no que Deus falou. Jesus disse, estende a mão, então estenda a sua mão. Jesus disse, levante e anda. Pessoas paralíticas estavam na cadeira de rodas, outros estavam coxos, trazido por outros nas camas naquela época. E Jesus disse, levanta-te e anda. E elas se levantaram e andaram. Todos que tomaram o passo de obedecer a palavra tiveram seus milagres resolvidos. Então você trabalha a sua fé, primeiramente, ouvindo a palavra. Em segundo lugar, Você trabalha a sua fé meditando na palavra. Meditar é muito importante, porque é se ver dentro de... Quando você medita na palavra, você literalmente recusa pensamentos contrários à palavra. É trazer a sua mente cativa à obediência de Cristo. Trazer os pensamentos cativos ao que Deus falou. Por exemplo, você olha para o seu armário e vê ele vazio. Você olha para a palavra e a Bíblia diz, os teus celeiros se encherão. Agora você tem uma batalha mental entre o que você vê no armário e o que Deus diz na palavra. O que você vai fazer, então? Você vai começar a confessar a palavra e visualizar aquele armário cheio. E começar a ver como Deus diz. Continua trabalhando, fazendo o que você tem que fazer, mas crendo numa provisão sobrenatural de Deus. Já tive a oportunidade de passar essas situações. Uma vez na nossa casa, nós não tínhamos o que comer. Não tínhamos nada. Meu menino sentou na mesa, minha esposa colocou os pratos, nós sentamos lá e eu sabia, minha esposa sabia, que nós não tínhamos o que comer. E meu menino disse, pai, o que é que vamos almoçar? E eu disse, vamos dar graças a Deus. E eu comecei a dar graças a Deus. Eu acho que eu demorei uns 30 minutos orando na mesa. O Mateus olhou para minha esposa e disse, ele não vai parar de orar, mãe. E nós estávamos orando, como Deus é maravilhoso. Aqueles 30 minutos foi o suficiente tempo que alguém estava comprando. Ele tinha acabado de fazer uma feira e Deus disse, encha outro carro. Ele volta no supermercado, estando lá no caixa, faz outra feira enorme, junta os dois carrinhos. E ele disse, Senhor, para que isso? E o Senhor disse, nenhum dos dois carros é para você. Leva para o meu filho Sérgio agora. Gente, foi maravilhoso. Com meia hora, alguém bateu na nossa porta. E minha esposa foi atender. Estava lá um irmão. E quando ele entrou e viu os pratos na mesa, e a gente orando, ele caiu de joelhos e começou a orar, e começou a chorar, e viu a fidelidade de Deus. Eu sei que fé funciona. E vai funcionar na sua vida, na sua família e na sua casa. Porque quando você aprende a crer em Deus, em primeiro lugar, ouvindo a palavra. Em segundo lugar, meditando na palavra. Literalmente refutando os pensamentos que virão à sua mente. Rebatendo eles contra a palavra. 2 Coríntios fala que nós devemos trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Qualquer pensamento que seja contrário à palavra de Deus, você deve rejeitá-lo com a própria palavra, dizendo, em nome de Jesus, eu não aceito esse pensamento. Seja ele de medo, seja ele de depressão, seja ele de doença. Lembra que a sua fé é o seu escudo e a sua fé é a sua espada. Pela palavra da fé, você pode atacar Satanás e se defender contra os dardos inflamados do maligno. A espada do Espírito é a palavra de Deus na sua boca, saindo com ousadia, saindo com fé, declarando em todo tempo que o que Deus prometeu, Ele é poderoso para fazer. Tem mais dois versículos que eu quero ler para você. E esses versículos, creio que farão toda a diferença na sua vida. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, indo em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé. Olha que coisa maravilhosa. Se não tiver obras, por si só está morta. Coloque sua fé em movimento. Esse é o terceiro ponto de aprender a crer, ok? Primeiro ponto, ouvir a palavra. Escute novamente pregações que vão alimentar a sua fé. Segundo ponto, meditar na palavra. O meditar na palavra vai acelerar o seu processo de crença. Quanto mais você medita na palavra, mais será acelerado a sua convicção. E por último, ele fala sobre colocar sua fé em movimento. Agir em cima do que Deus falou. Louvar antes de ver. Dançar, se alegrar. Regozijar no seu coração como se já tivesse aquilo na sua mão. Confessar a palavra a tempo e a fora de tempo. Sabendo que o que Deus prometeu, ele é poderoso para fazer. Teve uma derrota do povo de Israel, que ficou conhecido, onde só dois homens, depois daquela situação, entraram para possuir a terra prometida. Josué e Caleb, eles se recusaram a dar um relatório negativo, ok? Se recuse a dar um relatório negativo, mesmo vendo quão negativo é a situação. A Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias. Os 12 viram as mesmas coisas. Só que quando os 12 voltaram, a Bíblia diz que 10 deu relatório negativo. E 2 disseram as mesmas coisas, só que com uma condição. Lembra? Os 10 disseram, tem gigantes na terra. Nós somos como gafanhoto aos olhos deles. Nós seremos destruídos. E você sabe que palavra negativa afeta mais rápido do que palavra positiva. Porque a Bíblia diz que o relatório daqueles 10 inflamou toda a congregação. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar e a chorar e pediram para voltar para o Egito. Gente, um lugar de escravidão, de miséria, de pobreza, o lugar onde eles não tinham direito a possuir a herança que Deus tinha para eles. Deus tinha tirado eles do Egito com mão forte, com braço estendido. Eles viram o mar se abrir, eles viram o maná cair do céu. E agora você acha que Deus vai te colocar numa situação para a derrota? De maneira nenhuma. Não aceite essa situação. Deus não te chamou para essa rua, para essa casa, para essa cidade, para você ser derrotado. Ele chamou você para ser promovido. Josué e Caleb decidiram crer em Deus. E a Bíblia diz que eles disseram assim, é verdade, tem gigantes lá. É verdade, os inimigos são grandes lá. Mas nós vamos rasgar eles como quem rasga pão, porque o Senhor está conosco. Isso é fé. Fé é ver a situação, mas fala o que você crê. Isso aí. Fé fala o que você quer ver e não o que você está vendo. E aí eles disseram, nós vamos rasgar eles como quem rasga pão, fugiu deles toda a esperança, porque o Senhor é conosco, Ele prometeu que essa terra é nossa, nós vamos subir, nós vamos possuir a terra. Você pensa que o povo vibrou com isso? Você pensa que o povo disse, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo? A Bíblia diz que o povo pegou em pedras para apedrejá-los, porque o povo estava contaminado pelas palavras negativas dos outros 10. Seja influenciado pela palavra da fé. Não permita sua fé sair. Mantenha-se na fé. Saiba que Deus vai honrar a sua fé. Enquanto você está crendo no seu milagre, é você, sua fé e Deus. Fica firme. O seu milagre está mais perto do que você pode imaginar.